Estamos no ar, sejam todas e todos bem-vindos a mais um Correio Cast, o podcast de debates e entrevistas do Correio da Cidadania. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para quem estiver nos acompanhando e nos escutando em qualquer tempo e espaço, né? Essa que é a nossa 10ª edição. E por favor, não esqueça de nos favoritar aqui na sua plataforma de escutas de podcasts para estar recebendo aí os nossos novos episódios. Também acesse www.correiocidadania.com.br, sem o dá, só Correio Cidadania, e segue a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube, e se inscreve nas nossas newsletters aí do WhatsApp e do Telegram para receber os nossos conteúdos do Correio em primeira mão. Esse tipo de apoio em forma de audiência é muito importante para ajudar no prosseguimento desse trabalho. Além disso, também precisamos muito do apoio financeiro dos nossos leitores, uma vez que não somos financiados por ONGs, governos, aplicadores financeiros ou partidos políticos. Acesse a nossa rede de apoio do Apoia-se, www.apoia.se/Correio da Cidadania, e aí sim, né, com o DA completo. E entrando lá, você pode conhecer a história do Correio, nosso momento atual, os projetos para o futuro do nosso jornal, que completa nesse ano 26 anos, e apoiar aqui o nosso trabalho, né? Porque, como dito, sem o apoio dos nossos leitores, a qualquer momento isso pode acabar. E se você quer nos apoiar, mas sem se comprometer a entrar numa rede de apoio mensal, pode mandar um Pix para a Sociedade para o Progresso da Comunicação Democrática, né, a nossa pessoa jurídica, e assim colaborar conosco, né? A chave Pix é o nosso CNPJ, né, 014-355-29-000-109, ou acesse www.correiocidadania.com.br e pega lá o número e tal, né? A gente sabe que escutando assim um podcast é muito difícil de gravar, né? Mas bom, vamos ao que interessa, né? Meu nome é Rafael Sanz, eu sou editor do Correio da Cidadania e hoje vamos receber aqui o Rodolfo Salmi, que além de colunista do nosso jornal, né, de longa data, é biólogo, professor da Federal do Pará, em Altamira, né, onde pôde acompanhar de perto aí todo o processo de construção da usina de Belo Monte e a destruição ambiental e social que a seguiu, né? Um tema que hoje, né, com o advento aí da discussão do PL 191, né, que além da mineração libera também geração de energia elétrica em terras indígenas, né, um tema que está, né, bastante em evidência, né? Então, uma boa tarde, Rodolfo, né? Afinal, estamos gravando aqui na tarde de 13 de abril, de 2022, é, né, um prazer enorme te receber aqui. Como vai você?
Boa tarde, o prazer é todo meu, estou muito satisfeito de estar falando com o Correio da Cidadania depois de tantos anos escrevendo. Legal, vamos explorar essas novas mídias.
Não, prazer enorme, espero não ter errado a tua biografia aqui, a tua apresentação.
Não, foi perfeita, tá ótimo, excelente.
Não, maravilha, então vamos que vamos, né? Bom, estamos acompanhando aqui as notícias, né? E mais de 7 mil indígenas estão essa semana em Brasília, né, no acampamento Terra Livre, protestando justamente, né, contra o PL 191, que a gente, né, falou aqui na apresentação, que vai à votação próximo dia 18, contra a tese do marco temporal, né, cuja votação deve ser retomada no STF em junho. Então, Rodolfo, o que você comenta, né, dessa mobilização, né, qual sua importância, né, e quais os efeitos aí, tanto do PL 191, como dessa tese do marco temporal, sobre as terras e vidas indígenas, né, caso aprovados?
Pois é, Rafael, é muito grave tudo o que está acontecendo atualmente, no meu ambiente de forma geral, mas especificamente ligado aos povos indígenas. Quando foi ficando claro que Bolsonaro ia ganhar as eleições de 2018, A minha grande preocupação era com os povos indígenas, porque ele tem um ódio ancestral e fundamental, acima de tudo, contra os índios. Talvez esse ódio se explique pela característica dos povos indígenas, que eles têm um nível de consciência política que é muito além daquele que se observa no povo brasileiro de modo geral. E esse acampamento Terra Livre já é uma tradição que vem acontecendo há vários anos. Eu tenho vários amigos índios que estão lá agora. Então, todo ano eles vão, e esse ano está mais forte porque a necessidade de oposição a esses projetos malignos é maior do que nunca. E o PL 191 é uma verdadeira desgraça, né? É o golpe final contra as terras indígenas. A história do Brasil é uma história de exploração, de invasão das terras indígenas. E sobrou um pouquinho, né? São fragmentos, são cacos, né? Que por acaso tem riqueza, quer dizer, não por acaso tem riqueza. Tem riqueza no solo, tem riqueza em forma de árvores, em forma de rios, justamente porque os índios não têm essa sanha devastadora que nós não indígenas temos. E o PL 191 é essa tentativa de acabar com esse finalzinho, com essa rapa do tacho, né? Ele abre praticamente as terras indígenas para tudo, para mineração, para hidrelétrica, para monocultura, não vai sobrar nada. E para entender a gravidade disso, porque alguém pode falar, não, mas se eles fizerem agricultura em 10% de suas terras, as hidrelétricas não vão ocupar nem 5%, que as terras são muito extensas. É importante que quem tem esse tipo de crítica entenda que a preservação das terras indígenas depende da integridade integridade total do seu território. O território não pode ser cortado. Os índios conseguem preservar o território não porque eles têm controle sobre o que alguém possa eventualmente fazer lá dentro. Eles têm um sistema de vigilância de fronteiras, né? Uma vez que essas fronteiras são rompidas, uma vez que passa uma estrada, uma vez que tenha uma hidrelétrica no meio de uma terra indígena, acabou aquela terra indígena, né? Não tem como índio garantir a integridade daquele território. E se tiver homem branco, se tiver civilização externa andando por ali por dentro, já era. Acaba a fauna, acaba a floresta, enfim, é um desastre completo. Esse marco temporal é uma palhaçada também, né? Não faz o menor sentido, né? Uma estupidez que foi inventada aí pelo pessoal do agro. É uma ganância, porque o agro já está destruindo tudo, já está tomando tudo. Mas eles querem ainda esse cerca de 10% que está nas terras indígenas. E é uma burrice, porque essa mata das terras indígenas é fundamental para que o agro funcione. Você sabe, né, que se a gente desmatar a Amazônia, como a gente está fazendo, né, a tendência é que o clima do país se arrebente completamente, que o nosso regime de chuvas não funcione mais. E aí já está acontecendo, né? Você vê no Rio Grande do Sul, seca, prejuízo da seca, né? Então, só que isso vai ficar muito mais forte, né? E aí quem vai tomar na cabeça é o agro também, né? Mas não adianta, eles querem sempre mais. Não interessa que daqui a 10 anos o clima vai estar todo ferrado, a economia do país ferrada, mais ainda, né? Porque nem esse agro predador a gente vai ter direito por causa da deterioração climática. Não interessa, o importante é você enriquecer agora, né? E esse é o pensamento, né? O marco temporal é aquela coisa, é dizer que é uma invenção estúpida de que os índios deveriam estar ocupando as terras em 1988. E aí, tinha acabado de terminar 20 anos de ditadura em que os índios foram dizimados, foram expulsos de uma série de locais ocupados por eles, né, ao longo da década de 70, início dos anos 80, e essas áreas estavam tomadas por fazendeiros, e aí, então, a gente vai premiar aqueles fazendeiros que expulsaram os índios? Não tem o menor cabimento, né? É uma interpretação maluca da lei.
Muito bem colocado nessa questão da ditadura militar, né? Porque justamente os militares pegam, por exemplo, a histórica questão do Pirará, né? Quando houve um plebiscito ali na Guiana Inglesa, né? Numa região ali fronteiriça, justamente de autonomia indígena, enfim, para usar isso como um argumento para não demarcar terra, para expulsar os povos, né?
Isso, tem uma paranoia, né? Uma paranoia de que os índios possam se separar do Brasil, o que é totalmente injusto, porque eles são absolutamente nacionalistas. Sabe, Rafael, eu sei que você curte um futebol, né? Eu acompanho nas redes, né? E você deve ter os seus campeonatos lá. Eu duvido que nos campeonatos que você participa de futebol quase amador, toca-se tanto hino nacional como tem no futebol indígena. Antes de cada jogo, eles botam ali o hino, eles cantam, eles aplaudem, eles participam, eles têm uma loucura pela coisa brasileira. Eles são brasileiros, não existe a menor possibilidade de imaginar que os índios vão virar uma nação independente dentro do Brasil. Só que eles querem ser respeitados dentro do Brasil. Né? Eles querem ter o mesmo direito dos outros brasileiros. Né? Eles são tão brasileiros quanto nós, ou mais ainda, né? Porque já tem uma história ancestral aí de 10 mil anos de história, pelo menos, né? Agora tem umas evidências, tem gente que acha que vai a 50 mil anos, né? Mas eu falo 10 mil anos que é o consenso, né? De Brasil. Então é loucura. Aí tem a paranoia das ONGs estrangeiras. Eu conheço o trabalho das ONGs estrangeiras. Às vezes é difícil, às vezes é conflituoso, mas nunca vi ONG querer roubar riqueza de terra indígena. Não, a preocupação é defender uma fronteira, é apoiar uma atividade econômica, é registrar um pouco da cultura e fazer um filme, é trazer uma questão de saúde. Eu nunca vi, e olha que eu já andei em um bocado de terra indígena e já convivi, já encontrei muito, muito estrangeiro em terra indígena, né? Não existe, é um delírio achar que existe um movimento de usurpação das terras indígenas. Agora, se você quiser saber de estrangeiro que está querendo levar a riqueza da Amazônia, aí a gente tem muita história. A gente tem a Belo San, canadense, aqui no Rio Xingu, que quer levar 50 toneladas de ouro. Né? A própria madeira está saindo aí pelo Porto de Belém. Né? Tá para quem quiser ver. É assim que os estrangeiros, que o capital internacional tá roubando a Amazônia. Não é apoiando ONG em terra indígena. O que é para roubar, eles estão roubando através da mineração, através da madeira, enfim, tá aos olhos de todo mundo, não tem segredo.
A partir disso, né, a gente passou aqui rapidamente até por algumas paranoias, né, que são reproduzidas, né, pelo governo Bolsonaro. Então vamos entrar nessa seara, né? Como que você avalia até agora, né, o governo Bolsonaro, justamente no que se refere às pautas indígenas e ambientais, né? A gente sabe, né, que o desastre está posto, né? Daquela fatídica reunião, né, o Salles, né, o ex-ministro Ricardo Salles, falou lá que era para aproveitar a pandemia para passar a boiada. Né? A gente viu os 5 biomas brasileiros, né, queimando como nunca nesses anos, né, para não falar das invasões sistemáticas aí em terras indígenas que a gente está vendo agora. Hoje, inclusive, saiu uma denúncia de assédio sexual de garimpeiro ilegal a criança Yanomami. Né? É assim, não, acho que não inventaram ainda uma palavra que possa adjetivar uma conjuntura dessa. Né? Mas, para além dos fatos e dessa breve apresentação que eu tentei fazer aqui da conjuntura, qual sua análise em cima disso?
Ah, é um desastre completo, né? É um terror. É um terror, é inimaginável. Agora, é importante também botar em perspectiva, né? Os problemas não começaram no governo Bolsonaro. Né? Os problemas, eles vêm lá de trás. É importante a gente falar isso, porque a gente tem um público de esquerda, e a esquerda tem que estar ciente de que a questão começa nos governos de esquerda, né? É claro que piorou muito com Bolsonaro, não foi pouco, né? É um problema que você tinha e que aumentou 500%, está 5 vezes pior, né? Mas a desgraça da mineração, dos garimpeiros, da hidrelétrica, começou ali mais ou menos no começo do governo Dilma, né? Então, Dilma, que todo mundo agora considera, né? Acho que o impeachment foi a melhor coisa que aconteceu com ela, em termos de biografia, né? Porque ela virou uma espécie de heroína, né? Mas quem está acompanhando a questão dos garimpos viu que não foi no governo dela que esses garimpos recomeçaram, né? Na terra Caiapó, no Yanomami eu não acompanho tão de perto para poder garantir, mas no Caiapó foi claramente ali, né? Eu comecei a trabalhar na terra Caiapó, foi em 1997, mais ou menos, e a gente passava em cima de uns garimpos abandonados ali, que funcionaram no começo dos meados dos anos 80, Santilho e Maria Bonita. E a gente tinha um sonho ali, poxa, podia reflorestar, recuperar essa área e tal, mas não tinha garimpo ativo funcionando na terra Caiapó nessa época, né? E aí, ali mais ou menos durante o final dos governos do PT, a coisa reacendeu. Então a gente tem ali na margem, né, nos limites da terra Caiapó, um monte de garimpo aparecendo no Rio Branco, e a coisa foi aumentando. Aí, quando chegou agora Bolsonaro, aí explodiu, saiu de controle totalmente, né? Quer dizer, totalmente é modo de dizer, ainda não saiu totalmente. Ainda pode piorar muito, né? Você tem mais ou menos de 10 a 20% do território Caiapó que já está invadido em diferentes graus pelos garimpeiros. Mas o centro, o centrão ali ainda está preservado. Até quando, né? Até quando? Porque a tentação dos índios é muito grande. O governo está falando para eles, olha, a gente não vai dar nada para vocês, não. Se vocês quiserem, vocês vão ter que abrir para o garimpeiro. E algumas aldeias vêm resistindo, mas eu acho que não tem condições de resistir a um novo governo Bolsonaro. E é por isso que eu fico com pânico quando eu vejo a diferença dele para Lula diminuindo, né? Apesar de Lula também não ser nenhuma maravilha. Foi feito pelo Monte, é uma desgraça, né? Eu estou aqui falando com você da minha casa, eu estou aqui olhando o Lago de Belo Monte, está aqui na minha frente, né? É uma tristeza, era um rio maravilhoso, uma coisa linda, né? A Volta Grande do Xingu, Rafael, era como se fosse assim, um nível de beleza comparado às praias do Caribe, tá? Então a gente podia estar explorando o turismo de uma forma fortíssima, e hoje em dia o que, que você tem? Você tem uma área que está alagada, com água apodrecendo, uma área que está seca, e o desastre que foi para os povos indígenas da região foi imenso, né? Tinha índios isolados aqui, né? Aliás, a gente ainda tem índios isolados a algumas dezenas de quilômetros de Altamira, né? Os Ituna e Tatá são famosos, estão sendo muito comentados. A gente tem uma terra indígena, Ituna e Tatá, aqui perto, que tem índios isolados, é gente que a essa altura da história da humanidade, né, 2022, não sabe nada, nada, nada sobre o mundo moderno, não sabe o que é um celular. Eu não digo nada, não, porque uma faca, eventualmente um facão, eles encontram aí numa fazenda e usam lá dentro, mas não tem contato, né? Então esse povo precioso, super precioso, preciosíssimo, tá sendo dizimado, porque a terra foi invadida. Aí a FUNAI vai fazer um estudo de campo para procurar sinal dos índios e não encontra os índios. Por que, que não encontra os índios? Porque eles fugiram. Fugiram por quê? Porque a terra está sendo invadida. Aí isso é usado como argumento contra a demarcação da terra deles. Vê se tem cabimento. É como se entrassem na tua casa uns assassinos e você saísse correndo, aí falasse, a casa está vazia. Não tem ninguém morando aqui, vamos pegar essa casa, né? E, enfim, esse é o clima, né, de bandidagem total, e o medo é que piore muito, né? Se Bolsonaro ganhar, eu acho que vai ser o fim, né? Não pode ganhar, né? Não é possível, né? Acho que dentro dos próximos meses, enfim, eu já estou agora mudando de assunto, né? Mas o país tem que acordar, o mundo tem que acordar. O mundo não resiste ao novo governo Bolsonaro, né?
Sim, sim. Não, mas não está mudando de assunto, não. Acho que tudo faz sentido, está interligado, né? E, pô, aproveitando o gancho, né? Essas eleições em outubro, a gente tem boas chances aí de ver o Lula eleito novamente, né? Ainda que exista, né, o perigo de termos aí mais 4 anos de Bolsonaro. Eu cito o Lula porque é quem tem chance de vencer as eleições aí do genocida. Mas também temos aí Ciro Gomes, né, temos outras figuras aí, enfim. Mas qual deve ser, né, a postura de um novo governo, né, provavelmente o Lula, em relação às terras indígenas, meio ambiente, agronegócio, né? Uma vez que a gente vê a gente está acompanhando essa destruição rápida e sistemática, né, do único planeta que temos disponível para viver. E pensando justamente nisso, né, o Lula ele firmou uma carta no acampamento Terra Livre, né, prometendo que até 2026, se ele for eleito, todas as terras vão ser demarcadas, proteção para os isolados, respeito à Convenção 69 da OIT, enfim, uma série de compromissos que, ao meu ver, e, pô, longe de ser dono da verdade, mas ao meu ver, se ele colocar em prática, derrubam ele de novo, né? Como que você enxerga isso?
Olha, eu tenho esperança, né? Porque não sei se é baseado em fatos ou simplesmente pela necessidade psicológica de ter esperança, né? O Lula, ele é uma raposa política, como dizem, né? Ele é muito esperto, né? E o mundo está mais ciente do que nunca da necessidade de se preservar a floresta amazônica. E qualquer pessoa interessada na preservação sabe da importância das terras indígenas. Então, é muito possível que ele estabeleça. De fato, foi muito importante ele ter ido lá no acampamento Terra Livre e conversar com os índios. Então, é possível que ele estabeleça uma aliança forte com os indígenas, de um lado, e, de outro lado, com a comunidade internacional. Né? Então, o Brasil pode voltar a ser visto como um país que está ajudando o planeta Terra a sair dessa enrascada, ou, pelo menos, a não se afundar mais. Né? Então, se ele conseguir estabelecer essa relação entre os índios e a comunidade internacional, seria excelente, seria maravilhoso. Tem inúmeros mecanismos. Tem a coisa dos créditos de carbono, que a gente pode ganhar um bom dinheiro com isso. E até o próprio agronegócio, que se ele não for visto como um gerador de devastação, ele pode, enfim, se valorizar, né, o produto do agro. Apesar de que eu não acredito muito, não, porque o nível de bandidagem dessa turma é fortíssimo. É o que você falou, né? Se Lula chegar aqui e for parar o desmatamento, a Amazônia vai se virar, porque isso aqui já é um campo de guerra. Né? Você vê ali o Ibama, ali na BR-163, na Cuiabá-Santarém, queimaram a sede do Ibama. Você tem noção do que é isso? Chegaram os bandidos lá e tacaram fogo na sede do Ibama e não acontece nada. O governo federal não faz nada, é por isso que não é uma guerra, porque eles estão só ganhando. Né? É uma guerra contra o meio ambiente, contra as árvores, né? As árvores não falam, não protestam, né? Então está sendo um massacre, é mais um massacre do que uma guerra. Então qualquer governo que entrar para parar isso vai enfrentar uma inércia muito grande, vai enfrentar uma resistência muito grande. Agora, se Lula tiver esperteza de conseguir o apoio da comunidade internacional, da parte mais avançada da nossa elite econômica, né? Que bem ou mal, tem aqueles que são atrasados e tem aqueles que são absolutamente bandidos, né? Não dá para dizer que toda elite econômica é equivalente ao PCC, ao Comando Vermelho, né? Não é bem assim, né? Mas eu tenho um pedaço da elite econômica aqui da Amazônia, aqui de Altamira, esses são bandidos mesmo. É bandido mesmo, é gente que manda matar. É gente que contrata funcionário até pouco tempo. Tem história de gente que foi abrir as suas fazendas, aí chegava na rodoviária, ali via aquele grupo de imigrantes nordestino, juntava ali uns 20, 30, levava, botava num caminhãozinho, levava para trabalhar na fazenda. O povo trabalhava um mês, aí na hora de pagar o salário, em vez de pagar o salário, passava fogo, matava todo mundo e enterrava. Isso é uma história tão maluca, isso aconteceu agora, nos anos 80. Né? E de vez em quando tem chacina, tem história de trabalho escravo. É esse povo que compõe a elite de cidades como Altamira. Então, esses aí, eu digo, é bandido mesmo. Né? O que é diferente do nível de bandidagem que você tem aí nos ricos de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Pelo menos de modo geral, né? Porque boa parte dos fazendeiros aqui também moram lá no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Mas não é a regra, né? Enfim, é isso, né? Lula precisa fazer uma aliança entre aquilo que sobrou de melhor na elite econômica, a comunidade internacional e os povos indígenas. Se ele conseguir fechar isso aí, a gente pode ter alguma chance para parar o caos da bandidagem total que domina a Amazônia.
Sim, sim. Não, e dentro disso, né, você, né, sempre foi muito crítico do Lula, né, inclusive comentou nas redes sociais que votaria nele para tirar o Bolsonaro, né, ainda que o tenha visto em palanque, em Altamira, né, junto com a direita da cidade, essa direita que você está descrevendo, né, defendendo Belo Monte enquanto a esquerda apanhava da Força Nacional. Eu lembro bem disso, né, não estava aí, mas estava acompanhando. Né, e além de tê-lo visto aí confraternizando com assassinos da Dorothy Stang, né, enfim. Isso. Mas isso acho interessante, né, antes da gente falar, né, de Belo Monte, você contar para a gente um pouco mais, né, tanto a respeito desses fatos que você colocou, né, quanto em relação a essa postura de, apesar disso, né, você dá o seu voto para ele para tirar o Bolsonaro.
Pois é, Rafael. O que acontece é, eu converso com algumas pessoas que falam que me fazem uma crítica por achar que eu estou me precipitando em já declarar voto a Lula a essa altura do campeonato. Afinal, existem outras possibilidades, né? Quer dizer, não com chance real, mas tem gente disputando, né? Por partidos menores, né? Então talvez fosse o momento de discutir propostas, de manter o sangue frio, e no segundo turno, não. Aí a gente vai com Lula, com tudo, né? Mas para quem está morando aqui em Altamira, é diferente, o nervoso que a gente passa aqui é diferente. Você sente, não sei se o Rio de Janeiro hoje em dia é tão diferente do que era 4 anos atrás. Aqui não, aqui você está o dia inteiro cercado por esses bolsonaristas. É um pessoal que anda de caminhonete e quase te atropela todos os dias. Eles são seus vizinhos, né? Eles estão do lado, estão do outro. Eu recomendo muito o livro O Cotô Banzeiro, da jornalista Eliane Brum. Certamente, enfim, claro que você conhece, né? Jornalista premiadíssima, né? E o livro dela é muito interessante. Eliane Brum veio morar aqui em Altamira e escreveu esse livro um pouco autobiográfico, um pouco descrevendo a cidade. E é isso, né? A gente está cercado por uma violência brutal o tempo todo. Parece que as coisas acontecem primeiro aqui. Até por isso que a Eliane Brum falou que Altamira seria o centro do mundo, né? Porque isso aqui é o contrário do centro. Isso aqui é o extremo periférico na visão convencional. Na visão dela, é o centro, porque as coisas mais fundamentais, globais, estariam acontecendo aqui do lado, né? São os índios se organizando, são os ribeirinhos e o caos e esses fazendeiros. Então, são conflitos profundos que a gente observa aqui no dia a dia. 2 anos atrás, teve um encontro na universidade com cientistas do clima, com ativistas, e aí veio a turma do agro e foram insistir para cantar um hino nacional na forma deles, do jeito que eles queriam. Eles roubam também os nossos símbolos, né? Porque eles cantam hino nacional, mas depois eles destroem a nossa mata, que vai acabar com a nossa economia, né? Aí, rapidamente, já virou uma porradaria, uma confusão. São coisas que não estão no dia a dia de quem vive nos grandes centros, E aqui a gente vive isso totalmente, né? Então, eu não tenho sangue frio para esperar e esperar segundo turno. Agora, Ciro Gomes não tem, tem a menor possibilidade. Ele já declarou apoio ao agro incondicional. Ele fez piada com o negócio de Belo... com quem faz a oposição de Belo Monte. É defensor de Belo Monte a essa altura, né? Tem que a Haddad também, né? A Haddad também andou falando nas bobagens defendendo Belo Monte, né? Mas, pelo menos, Lula tem chance concreta, mais de 50%, né, de tirar Bolsonaro, então é com ele mesmo que nós vamos. E esperar que ele faça essa aliança de que falamos, né? É engraçado que o pessoal que estava com Lula no palanque, quando ele veio aqui para lançar Belo Monte, hoje em dia esse pessoal está todo contra Lula, apesar dele ter feito hidrelétrica, apesar de ter feito todo tipo de contrato que deixou esse povo mais rico. Eles pularam para o barco de Bolsonaro e nós, que estávamos ali apanhando da Força Nacional, né, sendo ignorados por Lula, é nós que estamos tentando botar ele de volta no Palácio do Planalto. Né? Então, são contradições que a gente vive, mas vai fazer o quê? Né? É a situação.
Retomando, né, todas as promessas do Lula, né, que ele vai revogar esse pacote de maldades ambientais aí contra os indígenas, mas assim, Belo Monte não dá para revogar mais, né? Então, acho que é interessante a gente entrar um pouco, né, na história de Belo Monte aqui, né, e ver como que se deu, né, o processo de construção da usina, né, suas consequências, né? Mas primeiro, né, o processo de construção dela, como que se deu isso? Né? Tanto em termos, né, ambientais, sociais...
É um plano antigo, né? Essa aqui é a grande contradição. É um plano dos governos militares, né? Daquela época ali de abertura da Transamazônica, né? Dos anos 70. Né? Ali é que foi mapeado, né, a posição dos rios... Da bacia amazônica, e se percebeu que na volta do Xingu, você tinha um declive muito pronunciado numa distância muito curta, né? Então você tem uma queda aí de mais ou menos 100 metros de declividade num espaço de 100 quilômetros de rio. Dá mais ou menos uns 40 quilômetros de rio em linha reta, né? Em linha reta. Então ficou claro que ali seria bom para construir uma hidrelétrica. E essa é a ideia de Belo Monte, né? Só que é importante deixar claro que Belo Monte, ela nunca foi pensada como uma única barragem, né? É um complexo de hidrelétricas, um complexo imenso, que vai Xingu acima. Aí a primeira contradição foi Dilma, que lutava contra a ditadura militar, quando chega a presidência da República, vai e põe em execução um projeto da própria ditadura militar. Então, qual é o sentido disso? Né? Para que você queria tirar os militares? Se fosse para fazer exatamente o que eles fizeram, né? Mas aí a impressão que dá é que o problema não era o que estava sendo feito, era quem estava fazendo, né? Mas aí, primeira contradição, né? Que é importante que fique bem claro para esse povo que gosta de ficar botando foto nas redes sociais da Dilma novinha ali na frente dos militares peitando, que a história não é bem assim, não. Aí, no governo dela, ela assinou um compromisso dizendo que Belo Monte seria a única hidrelétrica do Xingu. Uma bobagem, porque... ninguém nem se preocupa com isso. O dia que o governo quiser, ele assina um derrubando. Isso acabou. Não tem a menor importância. E aí que entra a coisa do PL 191. Porque boa parte dessas terras que seriam inundadas ao longo do Rio Xingu estão em terras indígenas. Né? Então, a gente tem um risco real aí da construção de novas barragens. É uma conversa recorrente, né? Às vezes você está subindo o rio aí, você vê um pessoal medindo, o pessoal botando umas plaquinhas, é tudo meio na surdina, né? Mas está acontecendo, a conversa rola. É claro que o Brasil está ferrado, não tem dinheiro para nada, para fazer isso, você precisaria do Estado fazendo, porque a iniciativa privada não vai bancar uma obra dessa, desse porte. E o governo não tem dinheiro, o país não está crescendo, o país está em recessão. Então, não é o momento que se fala em hidrelétrica. O momento que se fala em hidrelétrica é a hora que o Brasil crescer. E vai crescer, bem ou mal, alguma hora vai crescer. Vai voltar a crescer, vai ter os seus 4%, 5%, não sei lá por quanto tempo, porque você sabe como é que é o capitalismo, né? São ciclos, né? De desenvolvimento, de crescimento e recessão, estagnação. Então, cedo ou tarde, vai vir um ciclo de crescimento. E aí, quando vier esse ciclo de crescimento, aí, com certeza, esse assunto das novas barragens aqui no Rio Xingu vai voltar com força total, né? Porque o Lago de Belo Monte, ele é relativamente pequeno. Não significa que não teve estrago. Teve um estrago desgraçado, que eu estou vendo aqui na minha frente. Mas não são gigantescas áreas alagadas. Belo Monte não tem uma caixa d'água de reserva, né? E o plano é construir essa caixa d'água, né? Que a próxima barragem faria, né? Então são 5, 6 ou 7 barragens projetadas aí para o Rio Xingu. O ponto é que também é que o planeta não aguenta, né? Sabe que o pessoal fala em energia hidrelétrica como sendo uma energia limpa. É mentira, ela é absolutamente suja, né? Não só suja socialmente, né? Você perguntou um tempo atrás sobre os impactos sociais, que são imensos, né? A gente teve aí a chegada dessas grandes facções criminosas, PCC, Comando Vermelho. Famílias foram removidas da beira do rio e foram jogadas numa periferia, longe das pessoas que eles conhecem, em casas precárias que já estão rachando, que não tem arborização, que não tem transporte. É uma desgraça absoluta. Esses são os prejuízos sociais. E as questões ecológicas também são gravíssimas. E o lago dessas hidrelétricas emite muito carbono na forma de metano, que é extremamente grave para o aquecimento global. Então, não tem nada de limpo, não tem nada de renovável, né, nessa energia que vem a partir das hidrelétricas, né? E ao contrário do que muita gente fala, né? Porque diz que a matriz energética do Brasil é limpa por causa da contribuição das hidrelétricas, enfim, não é limpa coisa nenhuma.
Mas por que que tem esse discurso dominante de que coloca assim, um viés científico nessa afirmação, né, sobre as hidrelétricas?
É porque não existe solução simples para a questão energética. Tá? Acho que a solução é talvez a gente não possa gastar tanta energia. Talvez a gente tenha que ter um estilo de vida diferente, com menos ar-condicionado, com menos televisão, com menos celular, em vez de carro e de bicicleta, né? Enfim, a sociedade, de forma geral, rejeita isso, né? Então fica fugindo para alternativas, fica fugindo. Vamos, quem sabe, se a gente for pelo carro elétrico, né? A bicicleta elétrica. Você vai andar no Rio de Janeiro hoje em dia, é bicicleta elétrica para tudo que é lado. A pessoa acha que ela está sendo super ecológica, mas nem tanto, porque as hidrelétricas fazem um estrago desgraçado, né? E é isso, então é uma mentira que, se você se aprofundar cientificamente, você vê que não se sustenta, porque a gente tem importantes pesquisadores, importantes cientistas. A gente tem o Philip Fernside, né, que ganhou um prêmio Nobel recentemente, trabalha no INPA, né? É um pesquisador maravilhoso que a gente tem aqui na Amazônia. Ele vive falando sobre como as hidrelétricas emitem, aqui na Amazônia, emitem gás carbônico numa taxa imensa. Outra coisa, você falou, Belo Monte não tem volta, não pode ser revogado. De certa forma não pode, mas eu gosto de trabalhar com a ideia de que pode sim, sabe? Sabe aquela, a mesma ideia da revolução, né? Daquela revolução utópica, né? Que vai criar a igualdade. A gente sonha aqui com o dia que a gente vai derrubar Belo Monte. Então, de vez em quando, a gente vem com esse slogan, né? Derrube Belo Monte. Seria a coisa mais linda ver. Porque o que acontece com a barragem é que, quando você faz uma barragem com o Belo Monte, o Rio Xingu era um rio transparente, né? Como eu te falei, parecia a água do Caribe, verde, né? E aí, como a água perde a energia, vai juntando lama. Então, um lago pode ser legal. Tem tanto lago que é bonito. Quem não gostaria de morar do lado de um lago, né? um lago seria bom, mas não é um lago. É um lago de hidrelétrica. Então ele está recebendo sedimento o tempo todo, que não está sendo levado embora. Então, se você entrar aqui no Xingu, em vez de pisar ali na areia branca, nas pedrinhas, teu pé vai afundar na lama até o joelho ou mais. É isso que acontece aqui no Xingu, na região afetada pelo Lago de Belo Monte. Então, o meu sonho seria ver essa barragem removida e o rio correndo livre novamente, levando essa lama embora, e rapidamente levaria, bastaria um ou dois anos para essa lama ser toda removida, e aí, de repente, você tem a água verde de novo, né? As praias de areia branca novamente, e aí a gente poderia fazer a recuperação das áreas do entorno. E a natureza aqui é muito exuberante, é muito potente. Então, em pouco tempo, a gente conseguiria criar florestas novamente, né? Então, essa é a utopia que eu gosto de imaginar, né? Se é possível ou não, já é outra questão.
Sim, não. Dentro disso tem um debate rolando sobre investimento público, de verba pública para reflorestamento, né? E isso tem sido uma pauta cada vez mais abordada, né? Principalmente pelos setores ambientalistas, indigenistas, né? E talvez essa remoção de Belo Monte se encaixasse nesse contexto, né?
Sim. E reflorestar é uma coisa interessante porque dá trabalho. Não existe solução fácil para o reflorestamento. Tem gente que fala, vamos sair de avião aí jogando sementes. Desde quando você vê isso nas notícias, né? O cara que jogou não sei quantas mil sementes de avião, essa história, isso não presta para nada. Porque tem um pasto lá embaixo, né? Um monte de capim, a semente cai no meio do capim, ela não vai crescer. Reflorestar é extremamente difícil, né? Então, para você reflorestar, você precisa de gente trabalhando, né? Então, se a gente quiser recuperar um bocado da Amazônia, a gente vai ter que contratar um monte de gente. Então, você resolve dois problemas. Você resolve o problema do desmatamento e o problema do desemprego, porque é a força humana que pode recuperar a floresta, né? Eu sei disso porque eu recuperei um pedacinho de floresta amazônica aqui do lado de casa, né? A pena que a gente só tem som, não tem imagem, senão eu vou mostrar para vocês algumas árvores aí já com 60, 70 centímetros de diâmetro, que eu, quando mudei para cá, tinha um terreno aqui do lado que não tinha um dono bem claro, era só capim, eu falei, quer saber, eu vou plantar. E 10 anos depois, a gente tem uma florestinha aqui. É claro que não se compara com aquela floresta maravilhosa que nunca foi derrubada, né? Que tem árvores de 600, 700 anos. Mas é uma floresta que cumpre boa parte das funções ecológicas, né? Que fornece boa parte dos serviços ambientais que as florestas proveem. Então, é possível reflorestar, só que dá trabalho, né? Foi uma área pequena que eu recuperei, então todo fim de semana eu pegava ali uma enxada, uma picareta, ficava arrancando capim, plantando muda e consegui transformar isso em floresta, né? Agora imagine para transformar um bom pedaço. A gente tem cerca de 20% da floresta amazônica que está desmatada, né? Desmatada mesmo, desmatada, não sobrou nada de vegetação nativa, né? Essa história de que 80% da floresta amazônica está preservada é uma mentira. A área preservada é muito menor que isso, mas muito mesmo, né? Não sei se chega a 20% ou 30%, mas preservada, quando eu falo preservada, eu estou falando em termos de árvores nobres, de animais sensíveis à caça, né? Como a anta, o porco do mato, esse tipo de coisa. Se você quiser pegar esses 20% que estão desmatados e recuperar pelo menos uns 10%, né? Levar a área florestada para 90%, o que ainda sobraria muito espaço para a gente plantar comida, para criar animais, enfim, é uma área gigantesca esse 10% que sobraria. A gente vai precisar empregar um monte de gente, né? Então são dois benefícios, como eu disse, né? O benefício de ter a floresta recuperada, de melhorar o problema climático no resto da América do Sul e ainda empregar um monte de gente nesse trabalho.
Sim, mas assim, quais seriam os desafios para se chegar a isso? Né, pensando justamente nessa elite que você descreveu, pensando, por exemplo, no que... não tem outra palavra para dizer, mas na palhaçada que a gente viu na COP26, né?
Ah.
Enfim,
o primeiro desafio é parar com esse governo. Porque se tiver mais 4 anos, não vai ter mais nada. Não vai ter índio, não vai ter mais reserva. Então tem que derrotar Bolsonaro, é o primeiro desafio. Agora, a elite aqui está com tudo. Eles estão com Bolsonaro até... Né? Você vai aí na rua, você vê adesivo de Bolsonaro para tudo que é lado, outdoor de Bolsonaro. Não é à toa que ele está diminuindo a diferença para Lula. Ele está fazendo campanha sozinho. Não tem um adesivo de Lula. Deve ter gente aqui que nem sabe direito que Lula é candidato, porque não tem. Não tem um adesivo, não tem outdoor, não tem nada, enquanto o Bolsonaro está fazendo tudo sozinho. É a campanha sozinha, está competindo sozinho. Né? Como você já falou, ele não parou de fazer campanha nos últimos 4 anos, né? Mas agora a coisa se intensificou. Então esse é o desafio, a gente tem que parar esse governo. Né? E eu acho que, de certa forma, a comunidade internacional poderia ajudar a essa altura. Né? Poderiam deixar claro que chega de palhaçada. Né? Não estão fazendo com a Rússia? Né? Não estão botando sanções econômicas fortíssimas para a Rússia? Pois o que o Bolsonaro está fazendo aqui na Amazônia é muito mais grave que qualquer coisa que o Putin possa estar fazendo lá na Ucrânia. Então é a mesma coisa, tem que acontecer aqui. Né? Sanções econômicas para o povo perceber que ou eles tiram o Bolsonaro ou eles estão ferrados, vão se quebrar.
Sim, não, e justamente, né? Porque como você citou, acontece uma guerra na Amazônia. Né? A gente acompanhou, por exemplo, a construção das usinas nas terras Munduruku, a gente acompanhou Belo Monte, que durante a construção da usina, a população da cidade dobrou, né? Chegaram facções do crime organizado, prostituição infantil, assim, brutal, né? Então, realmente, é uma conjuntura bastante complicada e se não parar esse governo agora e não sentar na mesa e refazer as coisas, realmente fica, me parece, né, não sou um especialista nisso, mas me parece que a gente chega num ponto de não retorno mesmo.
Exatamente, é o ponto de não retorno. Esse que a gente está próximo, né? O ponto de não retorno é aquele momento em que a floresta não consegue mais voltar, né? Em que não existe mais condições de retorno. Por quê? Porque o desmatamento é tanto que você começa a alterar o clima da floresta e ela começa a se degradar sozinha. Mesmo que você não deixe ninguém entrar, ninguém passar por uma fronteira ali, que a partir dali está tudo preservado, mesmo assim a floresta vai se acabando devido às consequências climáticas da devastação que já aconteceu. Aliás, isso aí já está acontecendo em certas áreas da Amazônia. Né? Você tem certas regiões que árvores gigantescas de vários séculos de idade estão morrendo numa taxa além do normal devido à mudança climática. Né? E a mudança climática é complexa, é isso que as pessoas têm que entender. Né? Então você tem alguns momentos em que vai ter uma seca muito forte, mas você vai ter outros que a chuva vai ser muito forte. Mas do ponto de vista das árvores, não interessa se hoje choveu 10 vezes, 20 vezes mais do que era esperado para chover nesse dia, se daqui a 3 meses ela vai passar uma seca severa, ela vai morrer do mesmo jeito. Né? Então é isso que as mudanças climáticas vão causando, são distorções. Aquele clima que era mais homogêneo, ele se torna... você tem um momento muito seco, uma seca muito intensa e outro período com a chuva muito intensa. Ou talvez a sorte que esse governo teve é que ano passado a gente teve uma estação seca um tanto quanto suave, né? Por variações climáticas de ano para ano. Então, a 2019, a gente teve aquela fumaça que invadiu a cidade de São Paulo, que fez o dia virar noite ali, né? Em agosto de 2019, mas isso não aconteceu agora em 2021, né? Da mesma forma, apesar do desmatamento ter sido recorde, porque a chuva foi um pouco maior. Mas nunca se sabe, né? Como é que vai ser agora, 2022, 2023. O fato é que os verões fortíssimos estão cada vez mais fortes e a situação está fora de controle.
Sim, então a gente pode colocar que o objetivo final é parar o desmatamento total e fazer o reflorestamento, e que o caminho para isso começa com o fim do Bolsonaro.
Exatamente, é isso. É acabar com o Bolsonaro e ter um governo de esquerda ali na frente, porque não adianta, a direita não tem condições de parar o desmatamento, nem que eles queiram. Os próprios mecanismos ideológicos não são capazes, né? O pensamento neoliberal, ele é incapaz de frear o desmatamento, e é por isso que não tenho esperança em Marina Silva, esse tipo de pensamento, né? que é ligado à Natura, à Boticária, não sei o quê, achando que marcas que tem um comportamento, um marketing verde, esse tipo de coisa vai se espalhar e vai preservar a Amazônia. Não é por aí. A direita não tem condições de parar o desmatamento. É necessário o pensamento de esquerda, né? É pensar a floresta como um bem comum, né? É socializado não só até pelo povo brasileiro, mas é um bem da humanidade, de todos nós. É por isso que a gente é tão apegado aos mecanismos internacionais, né? É Acordo de Paris, é a ONU, esse tipo de coisa que a direita odeia. A direita quer que seja cada um por si, né? Então a gente precisa mudar essa visão. É claro que dentro desse contexto geral que deve ser dominado pelo pensamento de esquerda, você pode ter ali dentro um empreendedor, um empresário, alguém que está tentando enriquecer e enriquecendo eventualmente pode até fazer um bem, não é? Não acho que toda propriedade privada tem que ser abolida imediatamente e é por aí que a gente vai resolver. Mas o contexto geral tem que estar nesse contexto, nessa ideia de socialização dos bens, né? Do grande bem, da grande riqueza, que é a floresta amazônica. Então, a gente precisa de um governo de esquerda imediatamente para evitar que a floresta amazônica ultrapasse esse ponto de não retorno nos próximos poucos anos.
Certo. Bom, Rodolfo, acho que é isso. Quero te agradecer bastante aí pela conversa, né? Pô, prazer enorme falar com você. E agora a gente tem que caminhar aqui para o final, senão também, né? Vamos... Se deixar, a gente fica conversando aqui a tarde inteira, né? Mas além de te agradecer, gostaria de pedir que você fizesse alguma consideração final, alguma coisa importante, central, que a gente não tocou por aqui nessa conversa, que ficou faltando, ou de repente alguma coisa que precise ser reiterada. Bom, aí fica a teu critério.
Eu acho que é fundamental que a gente pense na questão climática, na questão global, na questão política, mas também talvez o que ficou faltando é a coisa, a poética, a coisa estética, que devem permear toda a linguagem desse discurso, né, da preservação. Então, você tem uma planta dentro de casa, um jardim na sua frente, uma praça na sua rua. E então, esse processo de luta pelo meio ambiente, de luta pela Amazônia, ele pode começar de manhã cedo, quando você está andando na praça e tem umas plantinhas ali que você cuida ali do lado da sua casa. Eu acho que esse é um aspecto importante, sim. Né? Quem não tem uma praça tem pelo menos uma samambaia na sala que torna a sua vida mais verde e que serve de inspiração para ações mais amplas, né? Então é isso, é atentar pro verde do dia a dia nas várias escalas espaciais, né? Desde a sua casa, passando pela sua rua, pela sua cidade, até a escala nacional e a escala global, tudo ligado pelo mesmo amor, pela beleza da vida, enfim. São essas coisas aí que a gente tem que estar atento. E para isso a gente tem aí os músicos, os poetas, né? Você vê, não é à toa que foi Caetano Veloso que foi fazer um protesto maravilhoso ali, junto com os povos indígenas, né? Pela preservação, pelo meio ambiente. Então é isso, né? Então os artistas são fundamentais aí nessa luta também.
Certo. Bom, é isso aí. Muito obrigado e o Correio Cast dessa vez, né? Porque a gente está a periódico, vai ficando por aqui. Vou pedir aí para os nossos ouvintes e leitores aí novamente seguirem o Correio da Cidadania nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, né? Pedir também para entrarem na nossa rede de apoio no www.apoia.se/Correio da Cidadania e contribuir aqui com o nosso jornal e também, né, para acessarem aqui o nosso jornal e acompanharem aqui a programação do Correio, que sempre traz algumas boas reflexões, algumas boas entrevistas. E é isso. Rodolfo, muito obrigado, não só por hoje, mas por toda a sua história aqui conosco no Correio. E vamos nos falando aí. Até a próxima.
Valeu, muito obrigado.